O Lobo do Mar, de Jack London, com tradução de Monteiro Lobato e narrado por Sidney Ferreira para a saga Egmont. Capítulo 1. Não sei por onde começar. Embora por brincadeira eu costume atribuir a causa de tudo a Charlie Fruset. Este amigo possuía uma casa de campo em Mill Valley, onde repousava durante os meses de inverno, lendo Nietzsche e Schopenhauer. Já os verões, passava imerso no trabalho, a suar no tumulto da cidade. Não fosse o meu costume de aparecer por lá aos sábados, ficando até a semana seguinte, e aquela manhã de janeiro não me teria apilhado a vagar na Baía de São Francisco. Meu barco, o Martinez, oferecia toda a segurança. Tratava-se de um barco recém-construído e ainda na sua quarta ou quinta viagem de carreira entre Sausalito e São Francisco. O que não oferecia segurança era o nevoeiro reinante, apesar de que na minha ignorância das coisas do mar não me passasse pela cabeça a menor ideia de perigo. Soprava uma brisa fresca e eu me sentia sozinho dentro da névoa úmida, embora com a consciência de que lá em cima, na casa de vidro, estavam o piloto e o homem que devia ser o capitão. Lembro-me de que me pus a refletir sobre a divisão do trabalho. Graças a ela me via dispensado do estudo e do conhecimento dos nevoeiros, marés e o mais relativo à navegação sempre que ia de visita a Charlie Fruset, lá do outro lado da baía. Ótimo que os homens se especializem no trabalho, ponderava eu. Os conhecimentos marítimos do capitão e do piloto, por exemplo, permitem que milhares de pessoas não pensem nisso e permitem que uma como eu se dedique a estudos como aquele sobre o lugar de Poe na literatura americana que eu publicara na Atlantic. Ao subir a bordo, eu tinha visto, numa cabine entreaberta, um homem alentado a ler com atenção essa revista, a ler o meu ensaio. Era outra demonstração do valor da divisão do trabalho. O conhecimento especial do piloto e do capitão permitia que aquele passageiro se inteirasse do meu conhecimento especial sobre Poe, enquanto era navegado com toda a segurança de São Francisco a Sausalito. Minhas reflexões foram interrompidas pelo aparecimento no convés de um homem de cara vermelha, que ao deixar a sua cabina, bateu com violência à porta e aproximou-se de mim, manquitolando e martelando o chão com uma perna de pau. Isso, aliás, não impediu que eu tomasse rápida nota mental daqueles pensamentos para pô-los no artigo que tinha em vista escrever sobre a liberdade estética. O sujeito lançou uma olhadela para a casa do piloto e, em seguida, pôs-se a contemplar o nevoeiro, de pernas abertas, com visível ar de satisfação. Percebi ser homem afeito às coisas do mar.
Tempo destes é que os põe de cabelos brancos tão cedo, murmurou, indicando com um movimento de cabeça a casa de vidro onde estavam o piloto e o capitão.
Qual o quê?
Respondi na minha santa ignorância. Há a bússola para orientá-los, e ao leme que dirige o navio, e aos mapas. O negócio é simples como o ABC, tudo matemático.
Qual o quê, hein? Rosnou o homem. Simples ABC, hein? Certeza matemática, hein?
E cresceu para mim ao dizer isto.
Que acha desta maré que incha todo o Golden Gate, senhor?
Perguntou-me quase num rugido.
Com que rapidez vaza ela? Em que rumo? Vamos lá, senhor. Está ouvindo aquele som? Boia de campainha. E mal a ouvimos, já estamos sobre ela. Veja como mudam de lugar.
Realmente, de dentro do nevoeiro brotava um som de campainha, o que fez o piloto manejar a roda do leme com violência, até que o som que vinha pela nossa frente passasse a vir de lado. Enquanto isso, a sereia de bordo pusera-se a apitar com a sua voz rouca, em resposta a outros apitos brotados de dentro da serração.
É algum ferry boat,
explicou o homem da perna de pau, referindo-se a um apito que vinha da direita.
E aquele lá, está ouvindo? Buzina. Buzina de assoprar com a boca. É o que usam nas escunas. Cuidado, mestre escuneiro. O inferno está hoje com vontade de comer gente.
O invisível ferry boat apitava com furor e a buzina da escuna respondia com desespero.
Estão agora a trocar cumprimentos e explicações, disse o homem, logo que a fúria dos avisos cessou.
Seus olhos enchiam-se do brilho da excitação à medida que me ia traduzindo, em língua de gente, a fala daqueles instrumentos de fazer barulho no mar.
Ouça, aquilo é sinal.